Senhor presidente, senhoras e senhores que nos veem, que nos ouvem, os jovens, muito jovens, vereadores mirins de Blumenau, mais uma vez uma saudação aos senhores e senhoras. Eu estou vendo que temos muitas jovens mulheres presentes. Isso é importante, mulher participando da política. Muito importante mesmo, porque em todos os setores da política, principalmente da política eleitoral, nós somos sempre absoluta minoria. Mas vendo essa mobilização, não sei nem dizer aqui quantos são os meninos e quantos são os garotos e quantas são as garotas, mas eu estou vendo um número significativo de garotas. Parabéns pela participação. Vamos participar de igual para igual na política. Senhor presidente, hoje eu volto aqui a uma temática que eu acho, acredito que é da maior relevância para o nosso país. Uma vez que a questão da segurança, ela tem sido uma preocupação do Brasil como um todo. E no meu estado de Mato Grosso não é diferente. Por onde a gente anda, cada estado, uns têm maiores problemas na área de segurança, outros menores, nem tanto, nem tão grandes, mas sempre problemas existem. Né? E nós temos, tramitando aqui no Congresso Nacional, nesse momento está na Câmara Federal, a chamada PEC dos policiais. Aliás, senadora Nilra, ontem a senhora falou sobre isso e eu hoje estou falando também. Já tivemos uma participação muito intensa nessa questão. E agora estamos aqui à espera de que avance lá na Câmara Federal. O que eu estou fazendo referência é a PEC, a emenda constitucional, projeto de emenda constitucional dos policiais civis, militares e bombeiros. Eu que estive viajando todo o meu estado de Mato Grosso, viajo todos os anos, percorro os municípios, mas esse ano também percorri um número muito significativo deles, né? Percebi a grande necessidade de que essa situação seja definitivamente resolvida, que é o piso salarial nacional das nossas polícias civil, militar e corpo de bombeiros. Esses profissionais precisam ser valorizados. E, com certeza, isso trará um estímulo às corporações, criando autoestima nos seus cidadãos, fazendo com que eles se empenhem cada vez mais em suas atividades com competência e compromisso. Às vezes, senador Jefferson Praia, a gente fala fulano ou cicrano em tal profissão, em tal movimento, colocou a cara a tapas. É costumeiro a gente dizer isso, entre aspas, né? E eu digo que os profissionais da nossa segurança, especialmente Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros, colocam seguidamente a cara a tiros, o que é uma questão extremamente complicada. Ou seja, eles precisam de cada vez mais preparo técnico para enfrentamentos, mas preparo também na área de direitos humanos, preparo em artes marciais, preparo em uma série de aspectos para que não tenha que trabalhar só com a arma. Consigam trabalhar com a arma só no último, quando não tiver mais outro jeito, né? E, para isso, eles precisam estar preparados, precisam estar equipados, preparados profissionalmente, equipados e com salários dignos. Do contrário, nós vamos ficar reclamando dos desvios, às vezes, nas nossas polícias, da falta de uma polícia que realmente nos leve a ter paz, sossego. Eu diria que o PRONASS, o Programa Nacional de Segurança com Cidadania, é extremamente importante. Felizmente, o nosso ministro Tarso Genro, antes de sair ainda do Ministério, assinou com Mato Grosso. Mato Grosso passou a fazer parte do Pronace, que realmente, por depoimento do próprio secretário, senhor secretário de Segurança e Justiça de Mato Grosso, o doutor Diógenes Curado, que com competência tem levado a pasta da segurança em nosso estado, né, depoimento dele mesmo, feito à nossa pessoa, de que os frutos estão começando a dar, a brotar, realmente na segurança de Mato Grosso, pela assinatura do Pronace, que já se deu há algum tempo. Né? Mas nós aqui no Congresso Nacional, senador, eu diria que nós fizemos a nossa parte. Nós votamos, né, a PEC 41, e como lá na Câmara estava a PEC 300, e a 41 foi daqui para lá, houve essa junção das duas PECs, e hoje nós temos a 446-A, que eu acompanhei muito de perto lá na Câmara, né, dentro dos meus limites e possibilidades, e sei que a 446-A, né, que é a junção da 300 com a 41, ela trata do piso salarial nacional dos policiais, como eu já disse, militares, civis e bombeiros, e que essa matéria já foi bastante discutida aqui, quando eu fui membro da subcomissão de segurança do Senado. Qual dessa subcomissão presidente foi o senador Tasso Gereissati, batalhamos em função disso, e a PEC 41, porque a 300 realmente ela tinha inconstitucionalidade, a 41 foi para a Câmara, e lá houve essa junção, e passamos a ter a 446-A. Né? E, pelo que a gente está percebendo, ela traz uma certa... eu não digo que absoluta, todo mundo está... super contente e contemplado, mas pelo entendimento que eu estou tendo dentre aqueles que eu estou conversando, as organizações da Polícia Civil Militar e Corpo de Bombeiros, a proposta da 446-A está agradando. Ela prevê, né, o piso nacional, piso salarial nacional, que deve ser fixado até 180 dias após a promulgação da legislação, né, e da PEC 446-A. Só que a gente precisa que essa PEC seja aprovada pela Câmara. Esse que é o problema. Ela sendo aprovada, né, aí já poderá ser, através de decreto, definido o piso. Não é mais possível adiarmos essa decisão, já que temos, inclusive, a garantia de um estudo sendo feito pelo Ministério da Justiça, né, de que o piso, mesmo antes, né, da sanção da própria lei, né, poderá ser instituído por decreto. E aí a gente espera que esse piso vá girar em torno, mais ou menos, de R$ 3.500, né, para a carreira inicial, o que realmente mostra que vai, em termos de salário, dar uma valorização significativa para a carreira inicial dos nossos policiais, sejam eles civis, militares ou corpo de bombeiros. É merecido, sim, necessário, se faz. Né? E nós não podemos continuar adiando esta decisão. Fica evidente que este piso será um avanço muito significativo para a segurança pública de nosso país. Não podemos exigir que alguém dê sua vida por nada, praticamente, né? Ainda mais com uma remuneração como ela é hoje em alguns estados. Tem estados em que a remuneração é R$ 800 para a carreira inicial. Realmente é muito difícil, né? Inclusive em estados em que a questão do tráfico é difícil, a droga, etc. e tal, é muito complicado, e a gente querer que a nossa polícia, por R$ 800, como tem um estado, que é o salário carreira inicial, o outro que é R$ 1.000, outro que é R$ 1.200, essas pessoas possam dar sustentação à segurança. No mínimo vão ficar meio, né, afastado da questão quando precisa lá ser, né, encarada de frente. E queria também dizer que, se quisermos ter segurança, precisamos ter homens e mulheres trabalhando por isso. Como já disse, preparados, capacitados e, principalmente, motivados. É fundamental que a Câmara aprove logo essa PEC 446-A e aprove aquela que será o divisor de águas na segurança pública de nosso país, eu não tenho dúvida disso. Já disse, não que o salário seja só ele vai fazer a transformação. Não, com certeza só ele não, mas que ele vai dar uma força muito significativa, eu não tenho dúvida. Já disse em outras oportunidades, e não custa repetir, que é hora sim de darmos a demonstração concreta de que queremos a polícia cada vez mais equipada, mais capacitada, mais motivada, mais bem aparelhada para realmente combater o crime. Precisamos ter aquela polícia amiga para que, ao olhá-la nas ruas, não fiquemos temerosos e possamos pensar, estou seguro porque tenho quem me proteja. Senadora Nilra, eu costumo dizer que tem que chegar o dia em que a gente vai chegar na calçada, na frente da nossa casa, e vai enxergar um policial, senador Jefferson, que preside essa sessão. Vai chegar, enxergar um policial na esquina e a gente vai dizer para a nossa criança, ainda bem jovem, bem criança ainda, pode ir para a escola, tchau, porque ali tem um policial que está, né, vigiando, que vai, que tem o controle da área, que sabe o que está acontecendo, né, e que você tem proteção, né? Ao passo que hoje, muitas vezes, não adianta a gente ver o policial, muitas vezes que a gente fica naquela, será que está tudo bem? Ou será que tem um policial aí, senador Pedro Simão? Será que tem um policial ali na esquina, porque tem algum problema aqui por perto? E ao invés de você se sentir tranquilo para o menino ir para a escola, você fala, não, hoje eu vou te levar, porque eu não sei o que está acontecendo, porque tem um policial aí por perto. É isso que eu chamo da polícia amiga. Quer dizer, aquela polícia que você sabe por que ela está ali, para desempenhar um papel de proteção, de cuidado. Não é porque está tendo um foragido ali na região ou coisa qualquer. É porque você está em paz, está realmente sossegado com essa questão ali na região. Concedo a parte à senadora Nilra.
Senadora Séries, cumprimentá-la pelo esforço que sabemos que a senhora vem desenvolvendo, que Vossa Excelência tem tratado no Senado Federal nesses seus 8 anos de mandato, acompanha a sua trajetória. Fiz questão de ler muitos dos seus pronunciamentos e tive muita alegria por acompanhar e por ter podido estar aqui nessa breve passagem com uma figura emblemática, eu diria, encorajadora e de um perfil extraordinário para a política brasileira. Quero dizer à senhora, dizer à Vossa Excelência, a essa mulher guerreira, que quando a senhora trata da questão do policiamento, esse policiamento tão aguerrido que nós precisamos e desejamos, mas ao mesmo tempo pensar nesse contraponto do qual a senhora muito bem colocou, acerca desse policial amigo. Quando tratamos da paz, nós tratamos exatamente dessa figura que é o elo. O policial civil, o policial militar, o corpo de bombeiros do país, eles são essas figuras do elo da paz. E onde há paz, há exatamente somente essa proteção, essa força, a força protetora da segurança pública nacional que nós precisamos. Da segurança pública a cada cidadão, independentemente de suas classes, de sua estrutura econômica ou do seu perfil como ser humano. Eu acho que essa pacificação, esse caminho da paz, ele também se volta exatamente a essa valorização desses grandes profissionais brasileiros, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar, dentre toda a sua estrutura. Então, quero parabenizá-la. Sei que adotei, na verdade, ontem um discurso, um pronunciamento acerca desta PEC, que é tão acompanhada, tão difundida e que há muito tempo está à espera, aguardando realmente essa votação, que tenha certeza, Vossa Excelência, é uma das grandes figuras públicas e política que segura essa bandeira e que quer da mesma forma. E venho junto à Vossa Excelência, na mesma voz do meu estado, Santa Catarina, na mesma voz da Corporação Catarinense, dessa Força de Segurança, fazer esse pedido conjuntamente. Entendo que é extremamente importante para a nossa paz nacional que reconheçamos esse elo, que é a Força da Segurança Nacional, que são os nossos policiais. Muito obrigada, senadora.
Obrigada, senadora Nilra. E eu ontem, quando eu ouvi o seu discurso, eu presidi a sessão, vi o seu pronunciamento, eu fiquei muito contente, senadora. Sabe, porque eu sei que 31 de janeiro eu estarei saindo daqui. Mas sei que muitos e muitas vão ficar aqui segurando essa bandeira. E a senhora, ontem, ao fazer aquele pronunciamento, me alegrou, porque eu falei, a Niura vai ficar insistindo. Eu estou saindo, mas ela está chegando e vai insistir fortemente nessa questão também, juntamente com outros senhores senadores e senhoras senadoras. Então, investir, temos que investir, sim, naqueles que dão a vida seguidamente para nos proteger. Tem pessoas que falam, ah, mas a nossa polícia está desvirtuada, etc. e tal. Tá, tem situações de desvirtuamento, sim, de policiais que seguem descaminhos, sabe, que saem da trilha do seu procedimento, da sua função correta e cometem desmandos e praticam erros. Mas, infelizmente, isso acontece em todos os segmentos. Tem aqueles que desvirtuam os seus procedimentos. Mas não é por isso que a gente vai dizer que a nossa polícia não tem compromisso com a causa, que não nos defende, que não nos protege. Repito aqui, precisam, sim, de preparo técnico e de competência, competência técnica mesmo, e compromisso político. Aí dirão, compromisso político da polícia não é compromisso político partidário, é político com a causa que defendem, que é proteger a sociedade de todo tipo de agressão. Corpo de Bombeiros, todos nós sabemos a luta que é. Há poucos dias, um incêndio lá na minha capital do meu estado, Cuiabá, né? Eu vivenciei bem de perto um incêndio onde foi realmente uma dificuldade gigantesca dos profissionais bombeiros, que numa dedicação extremada, extremada, homens corajosos, homens que realmente estavam ali para desempenhar sua função com risco da própria vida, com certeza. E eles batalharam, e eles trabalharam, e eles venceram o fogo sem deixar destruir tudo que estava ali sobre aquele fogaréu, né? Conseguiram debelar as chamas violentas e com uma aparelhagem muito, muito incipiente. E eu até assumi um compromisso ali, vendo ao vivo aquela tragédia, né, de ver como estão projetos que estão tramitando de busca de condições de trabalho, que são protocolados aqui em Brasília, né? Então, você precisa de pessoas, um número que realmente corresponda à necessidade, né, que exista naquela área, precisa de gente competente, formada para aquilo, né, precisa de aparelhamento, realmente aparelhos que os ajudem nesta luta, né, aí no caso dos bombeiros, principalmente contra o fogo, mas tem outras questões importantes, né, e que também, óbvio, além desse preparo, precisa de todo esse montante de aparelhos, etc., porque eles possam desempenhar sua função com a competência devida, mas precisam também de salários dignos. A mesma coisa, né, que eu acabei de colocar também com relação às nossas polícias, tanto civil quanto militar, né? Nós não podemos ter essa polícia só que sai com a metralhadora na mão, às vezes no desespero, faz bobagens, faz coisas erradas e atinge quem não deveria ser atingido, né? Mas, para isso, nós precisamos de uma polícia preparada de forma diferenciada, muitas vezes, do que aquelas que estão sendo preparadas aí. Não que o que esteja acontecendo aí esteja errado, seja, com certeza, uma parte que deve acontecer, né? O treinamento para o ataque, para a defesa, no caso do enfrentamento. Isso é importante? É. Precisamos ter grupos muito bem preparados, inclusive armados. E eu não diria nem que são grupos tão grandes, mas são aqueles grupos que estão extremamente preparados para os enfrentamentos, para os conflitos. Mas o que nós mais precisamos é aquela polícia em maior quantidade, que eu já intitulei, já descrevi aqui, senadora Niura, como a polícia amiga, que é aquela que só vai apelar para a arma na última contingência, porque ela sabe, ela tem o aprendizado, o conhecimento de outros mecanismos que ela possa agir na hora de uma situação de improviso, né, a qualquer momento. E o serviço de inteligência, e ele é fundamental Porque se nós tivermos um serviço de inteligência realmente poderoso, determinado, que faça aquele papel que tem que fazer como um todo na sociedade, com certeza a gente iria evitar e vai evitar muitas situações de dificuldade, principalmente junto ao crime de um modo geral e especialmente o crime organizado. Portanto, eu deixo aqui, né, nessa minha fala com relação a segurança, que a gente, né, seja sempre pela paz, nunca, nunca, nunca pela violência. E que se mude os conceitos na sociedade, que o conceito de competição não seja aquele conceito de eu quero mais do que o fulano ou cicrano, mais do que o outro, eu quero disputar na competição, um pode mais do que o outro, um, né, faz um procedimento errado para não deixar o outro ter determinadas condições. Que a gente mude os nossos valores, que a gente mude os nossos conceitos. Chega de competição. Vamos à generosidade, vamos à fraternidade, vamos à solidariedade. Não à violência, e sim à solidariedade. A solidariedade em todos os momentos, a solidariedade em todas as situações, dentro das nossas famílias, né? No nosso trabalho, na política. Ontem, aquele confronto que houve lá no Rio de Janeiro, muito ruim, não gostamos, é não a violência, não importa, não importa que disputa esteja se dando. É não a violência, é sim a paz, é assim a disputa que eleva o processo democrático e não a disputa que pode trazer, né, coisas que não são boas para ninguém. Né? Então, aquele fato de ontem, eu digo que ele precisa ser investigado, porque é muito ruim para a nossa sociedade. E que não se cometa nenhum ato de violência nesta campanha eleitoral, que está tão bonita até agora, apesar de algumas questões terem sido colocadas, né, de forma anônima, das formas mais, né, às vezes, indesejáveis, mas sem... Vamos acabar com esse tipo de coisa. Vamos continuar uma campanha de alto nível, uma campanha de propostas, um debate de alto nível entre os nossos candidatos e que as nossas militâncias, tanto de um lado quanto do outro, realmente mostrem o bonito da festa democrática e sem nenhum ato de violência. E, por último, senhor presidente, eu quero falar também muito rápido... Prometo, presidente, que realmente é muito rápido, né? Que é sobre a relevante necessidade de aprovação da emenda 29. Né? Que essa emenda 29, ela é uma emenda fundamental, ela é chamada emenda 29, ela é fundamental para o setor de saúde. E, com certeza, ela vai trazer uma desoneração direta e significativa aos cofres das prefeituras. O projeto de lei do Senado, PLS 121/2007, que regulamenta a emenda 29, está parado há meses na Câmara à espera de votação. A sua regulamentação define o percentual que a União deve aplicar todos os anos em saúde. Os valores dos repasses dos estados e municípios já estão definidos em 12% e 15%, respectivamente, e são mantidos pela proposta que espera para ser votada na Câmara. Quando nos falam, senhores senadores, senadoras, senhores e senhoras telespectadores, né, quando nos falam, a saúde está deixando muito a desejar, a saúde precisa de muito mais, ela avançou, avançou. Eu não tenho dúvida disso, sabe? Avançou sim e vem avançando, mas precisa muito mais. É um dos setores que está realmente precisando avançar, né? Mas também eu digo que ela só vai avançar porque saúde significa recurso. E recurso significa emenda 29 regulamentada. Sem a regulamentação da emenda 29, senador Roberto Cavalcante, senador Pedro Simão, senadora Nilra, senhor presidente, sem a aprovação da regulamentação da emenda 29, não há como a gente ficar falando por aí que está batalhando pela melhoria da área de saúde. Ela vem melhorando hoje dentro dos seus limites máximos de recurso. Agora, com a regulamentação da emenda 29, eu diria que aí sim como diz a gíria, aí vai acontecer. Né? Lembro que o PLS 121/2007 foi encaminhado pelo Senado à Câmara, onde foi aprovado e alterado na forma do substitutivo 306/2008, mas ainda aguarda a votação. Parte da dificuldade em votar o projeto se deve à resistência por alguns parlamentares em torno da criação da contribuição social para a saúde, proposta no substitutivo. A lei determina que sejam gastos 15% do orçamento com a saúde, e os municípios gastam, em média, 22, o que equivale a 28 bilhões. 16 estados não cumprem a meta, o que sobrecarrega os cofres municipais. Então, senhores senadores, senhoras senadoras, votar a favor da regulamentação da Emenda 29 é estar ao lado dos municípios brasileiros e desonerá-los para outros gastos e investimentos. Ou seja, esse discurso não é para nós, porque nós já fizemos o nosso dever de casa. É realmente para que a regulamentação da Emenda 29 saia da Câmara Federal, seja votada, né, e venha acontecer esses repasses de recursos para a saúde. Concedo uma parte ao senador Cavalcante, Roberto Cavalcante.
Nobre senadora Sérgio Cessarenco, o Senado Federal, sem dúvida, se ressentirá por demais da ausência de Vossa Excelência no próximo ano. Fui companheiro de Vossa Excelência durante os dois últimos anos e sou testemunha da aplicação. Dificilmente nós encontraremos no Senado Federal um parlamentar com a aplicação de Vossa Excelência. Digo isso porque, na verdade, é uma constatação que todos nós temos como referência. A disciplina, até na condução da presidência. Vossa Excelência está pedindo ao nosso Praia, Jefferson Praia, para poder conceder alguns minutos, e Vossa Excelência sempre foi extremamente ciosa do cumprimento do regimento. É uma disciplinada. Na verdade, isto é uma coisa intrínseca, faz parte da personalidade de Vossa Excelência. Vossa Excelência nasceu com isso. Vossa Excelência, sem dúvida, nas escolas iniciais, né, deve ter sido uma aluna extremamente disciplinada. Porque aqui no Senado esta disciplina é uma característica. Mas a disciplina que eu digo não é a obediência ao regimento. A disciplina que eu enfatizo em Vossa Excelência é a disciplina no tocante à defesa das boas causas, é a estar sempre atenta a projetos que são positivos ou projetos que são negativos. Sem dúvida, eu posso afirmar com toda a convicção de que nós todos do Senado Federal temos esse registro e Vossa Excelência, em 2011, pelo menos até fevereiro, após fevereiro, nos fará muita, muita falta. Porque esta casa é uma casa que tem um equilíbrio muito grande, na qual os pesos dos estados ainda existem. Um senador por um estado menor tem o mesmo peso de um senador de um estado maior, mas Vossa Excelência soube impor, através da personalidade de Vossa Excelência, a representatividade do estado que Vossa Excelência representa. Vossa Excelência foi, durante todo este mandato, um exemplo de comportamento. Eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de fazer essa parte, na verdade, que eu não poderia deixar em todos os momentos de me referir a isto. Sei dos obstáculos pela qual Vossa Excelência passou, sei das mágoas pela qual Vossa Excelência, os sofrimentos, o olhinho com um pouco de lágrima lá no cantinho do olho, mas Vossa Excelência foi, inclusive, muito elegante. Eu acho que um dos registros mais fantásticos de Vossa Excelência é que, muitas vezes, as pessoas, ao ficarem magoadas, ao se sentirem não prestigiadas da forma que merecem, as pessoas se transformam, as pessoas são irreconhecíveis. Vossa Excelência conseguiu manter a elegância da coerência. Vossa Excelência tem uma personalidade de coerência. Se percebia a mágoa, mas era mantido lá no fundo a coerência. E a coerência é uma característica fantástica do ser humano. A coerência é repercussão, é consequência de fidelidade, lealdade, de todos os pontos. Vossa Excelência não abandonou as bandeiras que pela qual sempre defendeu, mesmo estando magoada. Diferentemente de muitos outros parlamentares a nível municipal, estadual, federal, que, em consequência de obstáculos políticos, se transformam, passam a ter outras bandeiras. Vossa Excelência manteve a coerência, Vossa Excelência manteve a elegância. Foi uma lição. Eu parabenizo Vossa Excelência e parabenizo em nome de todos nós, porque Vossa Excelência soube ter esta elegância no comportamento da mágoa, que é o mais raro, porque na época da euforia, na hora do sucesso, todos estão ao lado, é só sorrisos. Na hora daquela lagrimazinha no canto do olho, na verdade, Vossa Excelência soube ter um comportamento que é exemplar. Meus parabéns. Muito obrigado.
Obrigada, senador Roberto Cavalcante. Realmente, a convivência no tempo que nós tivemos aqui foi grandiosa. O senhor é um parlamentar extremamente atuante, né? Isso a gente não precisa declarar. Quem acompanha os trabalhos aqui sabe ver, né, da sua atuação, que chegou marcando posição para valer, né? E, com certeza, as bandeiras que a gente leva, que a gente carrega, que a gente luta, vão ser encampadas por outros parlamentares. E temos muita, né, muitas funções a serem desempenhadas aqui no Senado, nas comissões, no plenário. Né, são muitas as causas grandiosas que nós temos que defender. E, às vezes, algumas que até parecem que são de menor tamanho, mas, na verdade, elas são grandes para determinadas parcelas da sociedade. E o desempenho delas tem que ser feito sempre. Uma coisa eu posso garantir a todos e a todas, que eu vou desempenhar o meu mandato até 31 de janeiro com a mesma garra do primeiro dia. Muito obrigada.